Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa então. Sou o professor Bruno Lima e dentro desse bloco eu vou tratar com vocês aqui a parte de noções de frações, um assunto que é importantíssimo, assunto que aparece aí nas provas das mais diversas bancas e que é básico dentro do estudo da matemática, não é mesmo? Então, venham comigo, bora lá. Dentro da parte de frações, dentro desse bloco então, nós vamos falar sobre as noções iniciais. Bom, reforço com vocês aí as minhas redes sociais. Quem quiser seguir meu Instagram é o @profbrunolima. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube é o professor Bruno Lima. E claro, fiquem ligados aí também nas redes sociais do Estratégia Concurso, Instagram do Estratégia, o canal do YouTube do Estratégia, para que vocês fiquem por dentro aí das informações dos mais diversos concursos que nós temos. Moçada, bora lá, vamos retomar então a ideia do que é uma fração? Vamos, na verdade, relembrar, né, o que é a noção de uma fração? Então está anotado para vocês aqui, olha. Chamamos de fração toda a razão entre dois números naturais, onde o dividendo é o numerador e o divisor é um denominador diferente de zero. Assim, podemos representar a fração da seguinte forma: A sobre B, em que A é o numerador e B é o denominador. Então aqui, bem básico, mas porém fundamental. O que vai ser uma fração? A fração vai ser a representação de uma razão. Na prática, o que vai ser a razão? Você colocar um valor sobre o outro, certo? A notação da fração é feita com esse símbolo que aqui está, ok? E com um detalhe que aparece aqui e que não pode passar desapercebido para vocês, que é o fato de que o número que fica embaixo, que é o nosso divisor, que na fração recebe o nome de denominador, ele obrigatoriamente tem que ser um número o quê? Tem que ser um número diferente de zero. Você nunca vai ver dentro de um exercício de matemática ou de raciocínio lógico-matemático uma expressão do tipo 10 sobre 0, 20 sobre 0, 30 sobre 0. Por quê? Simplesmente porque esse resultado é impossível. Não faz sentido você tentar pegar alguma coisa e dividir por zero, ok? Então, sempre que eu coloco um número sobre o outro, na prática, o de cima é o numerador, o de baixo é o denominador e esse denominador, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero, perfeito? Então, coloquei aqui para vocês um exemplo básico, mas para a gente começar a pegar o jeito. Como que a gente faz mesmo a leitura desse número aqui, hein? Isso aqui é um número, tá? Lembre-se, isso aqui é um número, só que é um número fracionário. Então, como que eu faço a leitura desse número? Isso aqui é o 2 terços. Na fração 2 terços, o 2 indica para mim o meu numerador e o 3 indica para mim o meu denominador. Então, reparem que o meu denominador, como era necessário, um número diferente de zero. O que na prática vai representar para a gente o numerador? O numerador vai indicar para mim o número de partes que foram consideradas, o número de partes que eu tomei do meu todo. Já o meu denominador vai indicar para mim o número de partes em que se dividiu o inteiro. Bom, como que seria a representação, vamos colocar, visual da fração 2 terços? Quando a gente vai representar uma fração, a gente parte do princípio que eu tenho um inteiro, ok? Então, aqui nesse caso, imaginemos que esse daqui, olha, fosse o meu inteiro, certo? Se eu quero representar uma fração desse inteiro, uma parte desse inteiro, nesse caso, eu tenho que saber em quantas partes que o meu inteiro foi dividido. Então, nesse caso, o número de partes em que se dividiu tem a ver com o quê? Tem a ver com o meu denominador. Então, é como se eu tivesse tomado um inteiro e tivesse dividido esse inteiro igualmente em três partes. Esse 3, então, a gente nunca pode perder de ideia que ele vai sempre representar para mim o número de partes em que eu dividi o meu inteiro. Já o numerador vai indicar para mim o número de partes que foram consideradas. Então, se a gente fosse representar a fração 2 terços, a representação dela seria essa daqui, olha. Ok? É como se eu estivesse considerando duas partes de um total de quantas? De um total de três. Professor, mas e se o meu inteiro fosse esse daqui, olha? Bom, de qualquer maneira, você vai perceber que a lógica do raciocínio não vai mudar. O seu inteiro, ele pode variar, né? O tamanho dele, vamos colocar assim. Mas a lógica vai ser a mesma. Seja qual for o seu inteiro, seja qual for o seu referencial, você vai ter que tomar esse inteiro, dividi-lo em três partes e, a partir, nesse caso, das três partes, tomar duas dessas três. Certo? Pessoal, É muito comum, né? A gente avança na matemática e as frações, elas passam a fazer parte da resolução de diversos tipos de questões mesmo, né? Só que aí é o que eu estou falando. Se a gente, como sempre, conseguir colocar aqui, pecinha por pecinha, tijolinho por tijolinho, alguns raciocínios que, às vezes, muitos de vocês trazem com uma certa dificuldade, talvez realmente vão ficar mais claros. Se a gente começar do que a gente está vendo aqui, que é a noção básica do que é a fração, que é uma representação, né? A representação através de um inteiro dividida em partes iguais. Então, no primeiro momento, isso aqui é simples, porém fundamental para mim. Entender que a fração 2 terços é, na realidade, a representação de um inteiro dividida em três partes, das quais duas delas foram tomadas, ok? E aí, claro que, poxa, professor, mas isso aqui não vai aparecer na minha prova. Claro que não, né? O cara dificilmente, pode até acontecer, mas eu acredito que dificilmente vai acontecer do cara chegar e pedir para você assinalar a alternativa correta que represente a fração 2 terços. Mas acredita em mim, ter noção disso daqui pode te ajudar e muito na resolução de algumas questões, certo? Eu sempre falo com vocês, né, daquela história do tipo, tá na dúvida, quer que desenhe? Tem hora que saber até desenhar uma fração pode te ajudar na resolução de um exercício até que pareça ser mais complexo, tá bom? Então, muito bem. Tá aqui, começamos a falar um pouquinho sobre a fração. Um outro ponto que vai ser decisivo, acreditem em mim, é a questão das leituras de frações, né? É fundamental que você saiba o que quer representar a palavra oitavos, a palavra nonos, a palavra quartos. Então aqui nós temos várias frações e as suas maneiras corretas de fazerem a leitura. Então aqui eu tenho, por exemplo, a fração, que na prática, muitas vezes a gente fala assim, ah, 1 sobre 2. Isso, beleza. No popular, na resolução dos exercícios, né, às vezes para poder acelerar algum cálculo, a gente se comunicar como, ah, 1 sobre 2, 2 sobre 3, beleza. Mas dependendo da situação, a gente tem que fazer a leitura com um pouquinho mais de rigor. Então, o que é o 1 sobre 2? Sempre que o denominador for o 2 escrito, né, passado a limpo por extenso, ele está associado à palavra meio. Então, quando eu tenho 1 sobre 2, eu tenho 1 meio. Se eu tiver 3 sobre 2, eu vou ter 3 meios. Se eu tiver 5 sobre 2, eu vou ter 5 meios. Então, a palavra meio está associada ao denominador 2. Assim como a palavra terço, ou no caso aqui no plural, terços, vai estar associada ao número 3. Se eu tenho o 2 no numerador e o 3 no denominador, o 3 no denominador é traduzido como terços. Então eu faço a leitura como se fossem 2 terços. 3 quartos, 1 quinto, 1 sexto, 3 oitavos, 5 nonos e 3 décimos. Essas são as leituras das frações que aqui estão representadas para vocês. Então você vai perceber que o numerador, ou seja, o número que está em cima, o número que está em cima a gente sempre faz a leitura dele de maneira normal. Então, por exemplo, se o meu numerador é o 3, a leitura é 3. Se o meu numerador é o 5, a leitura é 5. O que na fração você vai ter que saber lidar é com o que vem abaixo, né? Qual que é a tradução, então, do seu denominador. Então, saber que o 2 é meio, que o 3 são terços, que o 4 são quartos, que o 5 são quintos, 6 são os sextos, né? São os sextos, 8, oitavos, 9, o nonos. Aqui eu não coloquei o exemplo, né? Mas, claro, se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, deixa eu só ver se no outro slide tem. Tem não. Mas se eu colocasse para vocês aqui, por exemplo, olha, 4 sobre 7. A leitura disso aqui acabaria sendo o quê? 4 sétimos. Certo? Sempre que a gente tem o 7 no denominador, é como se eu fizesse a leitura daquilo ali como se fossem os sétimos. Ok? E aqui, coloquei outros, né? Porque a partir do momento que passa de 10, a gente passa a fazer a leitura terminando com a palavra avos. Então aqui eu passo a ter 1, 11 avos. 5, 12 no denominador, então eu passo a ter 5, 12 avos. Se eu tivesse 6 sobre 23... seriam 6, 23 avos. E assim a gente segue. Palavras que recebem, né, nomes particulares são aquelas associadas ao denominador 100. O 100 no seu denominador vai ser traduzido com a palavra centésimos. E o 1000 no denominador vai ser traduzido com a palavra milésimos. Ok? Então, acreditem, como sempre, teoricamente é tudo muito básico. Ah, professor, eu até me lembro disso lá dos meus tempos de escola. Ok, Mas pode acreditar em mim. Tem hora que é isso que decide questão de prova, certo? Porque, ok, a maioria dos enunciados vai acabar trazendo as frações na sua representação? Sim. Mas tem enunciados, né, que falam às vezes lá que 1/12 dos estudantes. E aí se você não conseguir ligar o nome à pessoa daquilo que está escrito, que 1/12 é o 1/12, acabou a questão, né? Então, é legal sempre você dar uma relembrada nessas associações que a gente faz, dos, principalmente, né, dos algarismos de 2, dos números de 2 até 10. A partir daí, a leitura com a palavra avos ao final e, especificamente, centésimos e milésimos, centésimos para denominador 100 e milésimos para denominador 1000. Ok? Muito bem. Ficou entendido o que eu falei aqui? Então, maravilha. Nesse bloco, era basicamente isso que a gente tinha que trazer para vocês. Conforme eu coloquei no início, são as noções iniciais sobre o estudo das frações. Qualquer dúvida que tenha, você vai voltar, vai me acompanhar novamente. E se tiver tudo perfeito, eu me despeço por aqui então. Tudo de bom para vocês aí, um forte abraço, valeu!